11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O técnico do seu time é retranqueiro ou gosta de jogar para frente? Não importa o esquema tático, no 11 minutos o que vale é a corneta. E sem mais delongas, vamos chamar o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha aqui nesse maravilhoso programa que é o Conexão Senado. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Pincer.
Pedro Pincer, sua corneta está apontada hoje para São Januário e para as Laranjeiras?
Mais para São Januário, né?
Muito para São Januário.
A gente errou de forma cabal, né?
Porque chutou a bola para arquibancada nas previsões.
Nossa senhora, realmente, porque o Vasco teve dois jogos em casa, praticamente, né? Embora o mando do segundo jogo seja do Nova Iguaçu. Dois jogos no Maracanã, um empate, tendo sido amassado, e acabou perdendo o jogo de ontem, muito justa. Antes, falemos sempre do vencedor primeiro, como eu sempre digo, muito justa a classificação do Nova Iguaçu, que já havia feito uma fase de classificação excelente, chegando em segundo lugar e se impôs frente ao Vasco e vai fazer a final contra o Flamengo. Parabéns ao Laranjão lá, pelo Guerreiro da Baixada.
Laranja Mecânica.
Isso, exatamente.
A camisa da Holanda ali, mete medo, hein? Mete respeito.
Mas o Vasco realmente não conseguiu aí um resultado que todos acreditavam que ia conseguir, ainda mais jogando dois jogos no Maracanã.
Rapaz, e o Maracanã lotado, e a torcida presente, a torcida do Vasco nunca decepcionou, para ser sincero com relação a essa questão, para ser justo.
Fez a parte dela,
fez questão de que o jogo fosse no Maracanã, e a gente pergunta, mas para isso, minha gente, uma SAF, uma 777 com 120 milhões investidos num time que não consegue chegar à final do Carioquinha, é difícil um negócio desse.
Isso aí. Dessa vez a previsão de Ramon Dias foi por água abaixo, né?
Pois é.
Porque contra a questão do rebaixamento no ano passado do brasileiro, ele falou...
Não vai cair, não caiu mesmo,
conseguiu segurar o Vasco na primeira. E na coletiva da semana passada ele falou que o Vasco ia passar e dessa vez não deu muito certo.
É porque às vezes só falar não adianta, né?
Isso.
O que o Vasco fez com relação ao Vasco e com relação à grana que foi investida através da SAF? Eu fico aqui me perguntando o seguinte, dava para ter contratado melhor, né?
Sim, sem dúvida.
Dava para ter contratado melhor. Você vê, olha o time do Vasco assim, pega os nomes e faz uma relação com o dinheiro que foi investido, que você vê que realmente dava para fazer um elenco mais competitivo.
A grande diferença, eu acho, é o que existe entre a SAF do Vasco e a SAF do Botafogo e do Cruzeiro, é que a do Botafogo e do Cruzeiro tem cara. Você sabe quem é o dono, é o John Tess, porque bota a cara. O do Cruzeiro é o Ronaldo, que está lá, né, de uma certa maneira, sempre aparecendo. O cara que manda no Vasco, não, ninguém sabe quem é. É meio estranho isso, mas enfim.
Até para você reclamar é difícil, isso, até para você procurar saber o que é que aconteceu. Você vai bater em que porta? Sabe que tem uma SAF, mas né? Quem se responsabiliza?
Em resumo, a SAF do Vasco é mais CNPJ, a SAF do Botafogo e do Cruzeiro é mais CPF.
Isso, verdade.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a final do Campeonato Carioca, porque o Nova Iguaçu se cacifou, e como se cacifou, para enfrentar o Flamengo na final. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque também tem Paulistão, o São Paulo caiu nas quartas de final. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre o afunilamento dos campeonatos estaduais. Porque, gente, vamos falar agora de uma decisão do Senado. O Senado criou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a manipulação de resultados em jogos de futebol.
A instalação da CPI depende da definição dos seus integrantes, tarefa que cabe aos líderes dos partidos. A reportagem é da Bianca Mingotti.
A CPI das apostas esportivas foi requerida pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e deverá apurar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Romário assinala que as fraudes colocam em risco a integridade do jogo e o bom ambiente de negócios. Em discurso em plenário, Romário disse que nos últimos meses surgiram denúncias de manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro com possível relação com as apostas esportivas e é necessário olhar para a situação.
Após anos de mercado totalmente sem regulamentação e pela enorme quantidade de dinheiro que o setor movimenta, não podemos mais fechar os olhos para o que vem acontecendo com a integridade do nosso esporte, que é o esporte número um e mais popular do planeta.
Tá aí, então, nós vimos aí, ouvimos, né, a opinião do senador Romário, que foi o primeiro signatário, né, dessa CPI, ou pedido de CPI, CPI das apostas esportivas. Pedro Pincer, depois aí das recentes denúncias em relação à manipulação de resultados de jogos de futebol, era um caminho natural aí a criação de uma CPI.
Era sim. E o Senado, eu acho que ele está entrando de cabeça nesse assunto, né? Porque ele tem representantes aí importantes que mexem com o esporte, como a Leila, como o Cajuru, como o Romário. Então, acaba o Senado entrando aí de cabeça nessa questão. E as investigações têm que ser feitas mesmo, né? Se você tem provas, se você tem indícios de que aconteceu alguma coisa, há mesmo que se investigar a fundo. Então, tomara que... São 6 meses, parece, 180 dias de CPI. Vamos ver o que sai desse caldo aí, se vai sair alguma coisa realmente com robustez para, de repente, incriminar alguém ou ver o que aconteceu. Porque o futebol é muito importante para o brasileiro ainda, né, culturalmente falando. Então, você começar a torcer e acompanhar o futebol sabendo que tem esse tipo de manobra por trás... Não é a melhor situação.
Tá aí então. Vamos aí aguardar, né, Gesiel, os resultados dessa CPI das apostas esportivas. Promete aí chamar pessoas envolvidas, dirigentes, exatamente para apurar esse assunto.
Aquela história, né? Onde há fumaça, há fogo. A gente vem falando sobre essa questão já há um certo tempo, com o aumento exponencial das apostas esportivas e esses grupos de aposta que todo dia surgem 15. Então, hoje, a gente é até difícil saber quais são os grupos que estão à frente dessas apostas esportivas, porque é tanto que a gente perde a noção. Onde tem muito dinheiro envolvido, e agora com essa questão explosiva de ter a aposta ali também correndo paralelo a isso, a possibilidade de fraude, de manipulação muito grande, é muito forte. E não são só indícios, né? O próprio Ministério Público Federal já chegou a conclusões aí de que realmente aconteceram jogos e campeonatos em que houve fraude, houve manipulação, jogadores envolvidos, dirigentes envolvidos e sempre também entrando esses grupos de aposta. Então, uma CPI é o momento ou o local onde tudo isso vai ser apurado de uma forma centralizada, digamos assim, já que a CPI tem esse condão de fazer essa centralização, e a gente vai acompanhar essa CPI. Tem muita nitroglicerina aí para queimar.
Como uma espécie de prévia, né, gente? Vai ter uma audiência pública na Comissão do Esporte na quarta-feira, né? Para debater as supostas manipulações no resultado do brasileiro do ano passado, né?
Pois é.
Então, tem gente prevista aqui, ó, estou vendo aqui a pauta, tem uma empresa que é a Good Gamer, né, que tem um relatório que aponta vários erros. Então, vai ter um representante dessa empresa, vai ter o CEO do futebol do Botafogo, que é o Tairo Arruda, e os presidentes do Londrina e do Tombense, também previstos para essa audiência que está prevista para quarta-feira.
Aí vai ser realmente uma van premier, digamos assim.
Isso. Da vamos CPI. Ter muito assunto do 11 Minutos com relação a isso.
Demais.
CPI.
Agora, gente, vamos voltar a falar aqui do Campeonato Carioca. Agora vamos nos concentrar na final, né? Flamengo e Nova Iguaçu. O técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, o Cal, está fazendo um ótimo trabalho no Nova Iguaçu, belíssimo trabalho. Isso cacifa ele também aí para voos mais altos em breve. Disse que não vai assim
amarelar,
não. Vai jogar para frente, vai não vai abandonar as características da sua equipe e vai tentar jogar de igual para igual com o Mengão. E aí, o Pedro Pinça, que você acha dessa estratégia?
E aí que ele não tem nada a perder, né? Porque o Flamengo é o franco favorito. Ele já conseguiu aí uma performance maravilhosa na fase de classificação. Tirou o Vasco dentro do Maracanã. Quer dizer, o que ele tem a perder? Joga, vai o máximo de peito aberto que ele conseguir diante de uma grandíssima equipe, que é a equipe do Flamengo, que além do poderio ofensivo que vem demonstrando, nada mais Tite do que isso, não toma mais gol o Flamengo. O Flamengo tomou um gol no campeonato.
É verdade.
Então, assim, você transpor essa barreira vai ser muito difícil. Mas o Nova Iguaçu tá na dele. Pô, primeira vez que chega a final do campeonato estadual, quer dizer. Então, tem que se divertir. Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Aproveita, amigo.
Aproveitar.
Entendeu? E seja feliz. Tomara que sejam bons jogos.
Concordo totalmente aí com o Pedro Pinça. Quem chegou aonde chegou, não vai retrancar pra quê, gente? Mostra o futebol que vocês mostraram durante o campeonato, que levou até a final. E agora é hora de se divertir.
É verdade.
É fazer o que tem que fazer sem retrancar, sem ter medo e jogando de igual para igual. É igual o Flamengo? Claro que não é, mas o Nova Iguaçu não quer saber disso, porque chegou num local e num momento em que tudo está favorável a ele. O Brasil todo vai torcer para o Nova Iguaçu.
Claro,
você tem dúvida disso?
Ele vai nos representar o Fluminense, o Botafogo, o Vasco.
Torcida não vai faltar.
É verdade, a torcida aqui vai cair de cabeça aí no Nova Iguaçu. Campeonato Paulista, gente, porque agora tivemos a definição dos semifinalistas do Campeonato Paulista. O São Paulo, que era favorito nas quartas contra o Novo Horizontino, caiu nos pênaltis, ficou pelo caminho. E agora o Novo Horizontino vai enfrentar o Palmeiras, não é isso? Nas semifinais.
Isso.
E no outro lado, Santos e Bragantino. E aí, Pedro Pinci, sua avaliação?
Você sabe que o trabalho do Thiago Tarpini começou muito bom, né? Com aquela vitória na Supercopa contra o Palmeiras agora começa a ficar meio em dúvida aí, claudicando, né? Como eu sempre falo. Já tem gente questionando o trabalho dele, acabou sendo eliminado aí pelo Novo Horizontino, né? Então, nessas semifinais aí, você não vai ter nem o Corinthians, nem as quartas de final chegou, e agora o São Paulo sendo eliminado, né? O Bragantino, que foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, mostra a força e chega à semifinal. E o favorito destacado, me parece, mais uma vez, o Palmeiras, né? Não tem como não dizer isso. Ainda mais com a eliminação do São Paulo, que seria um confronto duro nas semifinais. E o São Paulo vem sempre endurecendo partidas contra o Palmeiras nos últimos tempos. Então, acho que o Palmeiras surge aí como um favorito destacado para o título do Paulista.
Bom, se é para errar, vamos errar de novo, né, Pedro Pinça? Final,
vamos.
Palmeiras e Bragantino, para mim.
Vamos. Vai ser, tá encaminhando para isso.
Não é?
É isso mesmo. Sim. Gente, agora vamos sair um pouquinho do foco dos campeonatos estaduais. É porque, na verdade, final de semana o Gesiel Carvalho mandou até figurinha para mim e tal, do Sport Recife. Pensei, poxa,
o Sport... cardiologista do Gesiel ligou para ele duas vezes.
O Sport Recife passou por cima do Santa Cruz. Eu pensei, quando fui ver o resultado, os pênaltis. Gesiel.
É porque a gente está se especializando na matéria. Duas decisões por pênaltis na Copa do Brasil e agora no Campeonato Pernambucano. Agora, o que eu só queria destacar, a Arena do Retiro. Tá sendo chamada de Arena do Retiro, porque, pelo amor de Deus, que torcida é aquela? Mais uma vez, recorde batido. Não tem Seleção Brasileira, não tem Copa, não tem nada. É o Sport, quando joga na Arena do Retiro, que agora mudou de nome, é Arena do Retiro, fez quase 46 mil torcedores. Então, recorde absoluto.
Não teve confusão dessa vez.
Não teve confusão. Okay. Torcedor tá feliz e vamos para frente agora.
Maravilha. Temos aqui dois assuntos, pessoal, que para encerrarmos aqui o 11 minutos. O primeiro é o sorteio da Libertadores. Hoje tem sorteio, hoje às 8 da noite, horário de Brasília, todo mundo aqui. O Gesiel vai acompanhar do sofá, né, e tal, porque o Sport não está na Libertadores, mas eu e o Pedro Pinci temos interesse direto aqui nessa transmissão do sorteio da Libertadores. Quatro potes, né, dos times da Libertadores. O Botafogo está no pote 4, ou seja, em tese, pode, por exemplo, ter um grupo com River Plate.
Pode.
Né? Ter aí, por exemplo, um...
The Strongest,
o Independiente Del Valle e o Botafogo. Nada mal, hein, o Pedro Pinto?
Não, o Botafogo está pagando pela incompetência do ano passado, né? Porque acaba caindo num pote 4 que provavelmente vai colocá-lo num grupo bastante difícil de jogar. Porque a chance de cair com um brasileiro é bastante razoável, né?
Sim.
Então, não tem muito para onde correr, não, sabe? Sabe aquela história? Quem quer ser campeão não escolhe adversário? Isso aí vai começar desde o início para Botafogo, porque realmente vai ser muito complicado de pegar um grupo acessível. Não acho que vá, não.
É, tá aí. Então, vamos aguardar aí o sorteio. E aí, depois, na sexta-feira, a gente comenta como vai ser como ficaram aí os grupos.
O chaveamento.
Temos aí 5 brasileiros no pote 1. Então, aí, como o Pedro Pincer disse, né, dos 8, né, do pote 1, 5 são brasileiros. A chance do Fogão pegar um brasileiro logo de cara na primeira fase é muito grande.
Gigantesco.
Pegar o Fluminense logo de cara.
É, porque aí a gente já coloca o Botafogo no bolso e segue em frente.
E 11 minutos pegará fogo.
É, isso, eu tô pensando na audiência.
E agora o outro assunto tem a ver aqui com o julgamento do Robinho na quarta-feira, depois de amanhã no STJ. O Superior Tribunal de Justiça vai decidir se Robinho deverá cumprir aqui no Brasil a pena de condenação por estupro, pena que foi determinada pela justiça italiana. E aí, Pedro Pincer, o que, que pode acontecer com essa situação envolvendo o Robinho?
Primeiro detalhe, né, é que o julgamento vai ter transmissão ao vivo, a pedido da justiça italiana.
Tá? É, pois
então,
é.
Então vai ser uma coisa...
Olha a pressão.
Exato. Né, eu acho que vai ser uma situação aí quase que inédita na justiça brasileira e me parece que as barbas de Robinho já devem estar de molho. A minha opinião é essa. Eu acho que muito dificilmente... embora a gente saiba que justiça a gente nunca tenha certeza do que vai acontecer, mas me parece que a situação dele está complicada e ele vai acabar cumprindo a pena dele aqui no Brasil, o que cá para nós vamos combinar que é isso mesmo que tem que acontecer. O cara tem uma condenação de 9 anos de regime fechado por conta desse crime que ele cometeu. E praticamente fugiu da Itália para vir para cá por causa de acordo de não extradição. Então, que ele cumpra a pena dele aqui e, enfim, que seja punido o quanto antes.
Acho que vai ser um precedente, caso aconteça, um precedente realmente muito importante na jurisprudência, criar jurisprudência para novos casos que possam acontecer. Agora, concordo com o Pedro Pinto, é realmente muito difícil você fazer um prognóstico com relação a essa questão, que envolve muitas variáveis, né? E essa questão da justiça, embora a pressão da justiça italiana seja grande, a gente vai ver na realidade como que a justiça brasileira vai se comportar diante aí de toda essa pressão e qual vai ser o veredito com relação ao Robinho, que realmente é um julgamento que deve acontecer e que o Robinho deve pagar pelo que fez, né? É um clamor mundial, principalmente depois do que aconteceu lá com o caso do Daniel Alves.
Isso.
Há uma expectativa muito grande e uma cobrança para que não fique impune casos como esse. Mas vamos acompanhar.
Vamos agora também aguardar, né, como vai ser a reação do mundo da bola em relação ao que vai acontecer na quarta-feira. Porque no caso do Daniel Alves, houve um silêncio ali sepulcral, né, das principais vozes do futebol. Né, os atletas aí de ponta, o Tite foi fazer uma declaração numa entrevista coletiva, deu uma resposta ali que... Ali tentou ficar em cima do muro e tal, acabou depois tendo que tentar se corrigir, também não ficou muito legal. Então, o Tite, que é sempre muito articulado e tal, né? Mas eu falo do Tite, mas, claro, todos os outros personagens. Uhum. Vamos aguardar aí como o mundo da bola vai reagir a essa situação, porque é reconhecidamente um ambiente machista. E aí, vamos ver o
que... E corporativista, mais do que machista, corporativista.
Exato. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação aqui no 11 Minutos. Um abraço para você e na sexta-feira a gente repercute aí os grupos da Libertadores.
Muito obrigado, Adriano, mais uma vez pelo espaço. Sempre uma alegria estar aqui, uma boa semana. Gisele, um forte abraço a você também e sempre aquela saudação especial a quem está aqui na nossa audiência. Um forte abraço e até sexta-feira. Um abraço.